Boa noite. Começando mais uma live. Aguardar aí vocês entrarem. A gente tinha programado aí o evento, né? Que é essa live. É a primeira vez que eu faço uma programação aí no YouTube. Então, eu não sei se eu fiz certo a programação do evento. Eu não consegui entrar por ele para ativar a live. Eu tive que liberar uma nova live. Enfim, não sei se uma coisa tem a ver com a outra. Mas estamos aí. Agora a gente vou esperar um pouquinho vocês entrarem, né? O YouTube vai mandando aviso para vocês. Se vocês quiserem convidar mais pessoas, aproveita aí no WhatsApp, nas redes sociais, para convidar mais pessoas para entrar aí. Boa noite, Lu, Daniel, Bruno, Cris, Léo, Adilson, Valesca. A gente já tá ficando fixo, hein? Nessa live toda segunda-feira. Já dá para vocês se programarem aí para acompanhar, se programar para fazer, elaborar perguntas, né, durante a semana. A gente vai responder as perguntas de certa forma aleatórias aqui. E tem o Super Chat, que ajuda bastante a gente. Então, se você quiser fazer uma pergunta através do Super Chat, essa contribuição ajuda o nosso canal. No Super Chat, a partir de R$ 2 você pode fazer uma pergunta. A partir de R$ 5 a pergunta começa a ficar fixa por um certo tempo. Isso ajuda bastante a gente a não perder as perguntas aqui. Então, do Super Chat a gente vai responder todas, procurar responder todas, se for possível. E quando não tiver nenhuma pergunta no Super Chat, a gente responde as perguntas que vocês vão colocando aí. É um pouco difícil a gente selecionar as perguntas porque vem, né, muita pergunta de uma vez. Mas a gente vai tentar, na medida do possível, responder o máximo de perguntas em menos tempo. Vamos ver. E falando um pouquinho do canal, né? Sábado passado a gente postou Mateus 2, que é o segundo vídeo do nosso quadro Comentário Bíblico. Deu bastante trabalho para fazer. Muitas pessoas até falam assim: ah, grava um áudio, né? Não precisa demorar tanto tempo para gravar, tal. A questão é que a parte de gravação e de edição é a que menos demora, né? O que mais demora é o tempo de pesquisa. É o tempo que a gente escreve o conteúdo, né? Então, é até legal, assim, a gente vai demorar para produzir o livro todo de Mateus. Se a gente for nesse ritmo aí, um vídeo por mês, um a cada 40 dias, são 26 capítulos, se não me engano, em Mateus. Não sei se estou comendo bola, mas acho que é. Então seriam 26 meses no mínimo. Então, é tempo, hein? Uns 2 anos. Mais de 2 anos só para o livro de Mateus. Então, quem está esperando os vídeos para ler a Bíblia não vai poder esperar, né? Vai ter que ler por conta própria. Mas eu espero que os vídeos ajudem vocês a se motivarem a fazer um estudo próprio, né? Isso é muito importante, você ler o texto e você perceber quantas coisas escondidas, entre aspas, né, você encontra num texto bíblico. Então, só para vocês entenderem um pouco do processo, né, que a gente faz aqui para produzir esses vídeos, você não precisa ter necessariamente Bíblias de estudo, isso vai ajudar bastante, mas isso é uma segunda parte do processo. A primeira parte, que a gente faz? A gente lê o versículo e escreve aquilo que a gente entendeu, né? A revelação que Deus dá em relação àquele conteúdo escrito ali, sem nenhuma consulta de Bíblias de estudo. Aliás, a gente tem que, não pode ter um vício, é um vício que não é muito bom. Você lê o versículo, se você tem uma Bíblia de estudo, você lê o versículo e já vai no comentário, no rodapé. Isso não é muito bom para você ter uma revelação pessoal de Deus em relação ao conteúdo. Você fica dependente da revelação da pessoa que escreveu a Bíblia de estudo. Então é legal você pegar a sua Bíblia sem ser uma Bíblia de estudo, pega uma versão fácil de ler, eu recomendo a NVI. Depois, para Bíblias de estudo, você pega outras versões também. Faz aquela sua leitura, vai grifando palavras por palavras, vai tentando entrar de maneira mais profunda no texto, aí vai comparando com outras versões. Depois que você leu, que você já fez alguma anotação, aí sim você vai consultar Bíblias de estudo, né? Então, no conteúdo que a gente faz, a gente consulta 6 ou 7 Bíblias de estudo, em uns 4 ou 5 comentários bíblicos. Então, é muita coisa que a gente consulta, a gente faz um filtro, seleciona o que a gente achou mais interessante dos versículos, né, e tenta deixar bem resumidinho ali o mais que chamou mais atenção, que a gente acha interessante compartilhar com vocês. Então, o resultado final é o quê? É um trabalho pessoal daquilo que a gente entende, né, da revelação bíblica ali, e uma coletânea de conteúdos de Bíblias de estudo, que a gente sintetiza tudo num comentário só. Então, vai ser um trabalho bem, né, minucioso, demorado, mas vocês podem ir fazendo, praticando, pegando o exemplo aí que a gente está seguindo, certo? Então o próximo, a gente vai tentar lançar ele agora em dezembro, né? Mas é mais ou menos esse prazo aí. E muitas pessoas estão perguntando também dos vídeos antigos, né? Aqueles vídeos que a gente gravava na natureza e tudo mais. É, se vai parar, se não vai ter mais, vai ter sim. Vai ter sim, é o quadro principal do canal, é esse, que são os estudos bíblicos. Nós estamos escrevendo texto sobre os atributos e a natureza de Deus. E vamos ter os vídeos semanais, né? Toda semana a gente lança um. Aqueles vídeos curtinhos, enquanto a gente não lança o vídeo do comentário bíblico, enquanto a gente não lança o vídeo do estudo bíblico, a gente coloca aqueles vídeos de até 3 minutos, os mais curtinhos. E a gente vai trabalhando os assuntos conforme a gente foi conversando aqui nas lives, vão surgindo ideias para esses temas mais curtos, certo? Então, essa direção que a gente está tendo para o canal, que Deus está dando para a gente aí. É, a gente agradece quem contribui com o canal também. O superchat, quando vocês fazem pergunta aqui, ajuda muito. E as contribuições que vocês fazem através do PagSeguro, do Patreon, entrando no nosso site lá, vai na biblia.com/contribuir, vocês têm as opções lá de contribuir. Tem pessoas que contribuem mensalmente com R$ 5, R$ 10, R$ 20. Isso ajuda muito a gente a manter os projetos, ajuda na divulgação. A gente tem, né, tá trabalhando num livro para publicar um livro do Vai na Bíblia. Temos projetos de traduzir o conteúdo em outras línguas, gravar vídeo em outras línguas. Tem bastante coisa legal para a gente fazer e as contribuições nos ajudam, tá? Então, tem essas opções aí para vocês nos ajudarem. Além, ó, lógico, de compartilhar o canal, dar o like nos vídeos, enfim, isso é muito importante. E falar da live também. Como a gente agora está assumindo esse compromisso aí com vocês de ter a live toda segunda-feira à noite, né, um horário que a gente consegue manter ela, se alguma segunda-feira não for ter, a gente vai avisar. Né, que às vezes pode acontecer de ter algum compromisso, mas já que a gente está tendo essa live, procura avisar o pessoal na igreja, quem tem dúvidas também, para vir aqui no, no, na live perguntar. A gente vai respondendo conforme aquilo que a gente conhece desse tempo de estudo. Óbvio que, né, a gente não tem profundidade em todos os temas. Alguns temas eu já me aprofundei mais, outros menos, mas naquilo que eu consegui dar pelo menos uma luz em relação a algum tema, eu vou falando aqui. Bom, começando. Vou ler aqui a pergunta da Nicole: como ser grato ao sacrifício de Jesus? A melhor forma que a gente tem de demonstrar nossa gratidão a Deus e a Jesus Cristo é através da obediência. Jesus fala lá em João 15, né? Se vocês são meus amigos, se vocês me obedecerem, serão meus amigos. E aí, muitas pessoas falam assim: poxa, que amizade é essa? Né? Para quem que eu chego e falo assim: ó, se você me obedecer, você vai ser meu amigo, né? A pessoa sempre vai parecer uma certa arrogância. Porém, é diferente. Eu sempre dou esse exemplo, dois exemplos. Um, no seu trabalho, por exemplo, você tem seu chefe. E aí você não faz o que seu chefe manda, é desobediência no trabalho e quer ser amigo do seu chefe. Não tem jeito. Ah, no, na sala de aula, por exemplo, você não faz as atividades que o professor manda, só conversa na aula, não presta atenção, só atrapalha a aula e você quer ser amigo do seu professor. A partir do momento que você começar a obedecer o seu professor, né, e se destacar como um aluno dedicado, e você obedecer o seu chefe, ser um funcionário exemplar, aí sim você pode ter amizade com o seu chefe. Pode ser que o seu chefe não queira nem amizade com você mesmo assim, mas é uma condição. Agora, quando a gente entende que Jesus é Deus, não tem como ser amigo de Deus sem obedecê-lo, porque ele é o Senhor dos Senhores. Então, essa obediência a Jesus demonstra nossa gratidão a Ele. Então, nossa vida de obediência é a vida cristã, é o que nós devemos fazer a partir do momento que nós conhecemos a Deus. E conhecer a Deus, muitos falam assim: ah, eu conheço a Deus, eu amo a Deus. Mas se a pessoa não conhece Jesus Cristo, não entende o que Ele fez e não decidiu obedecer a Jesus Cristo, ela não entregou a sua vida a Cristo. Então, entregar a sua vida a Cristo é começar a obedecê-lo. A partir dessa obediência, nós estamos no amor de Deus, e isso já é uma forma de ser grato a Deus através dessa atitude nossa de obediência, certo? Ah, o Keuni perguntou se Salomão foi salvo. Eu creio que sim. Por quê? Salomão, ele pecou, ele adorou outros deuses, né? Ele foi influenciado pelas mulheres com quem ele se casou, que eram de outros povos, e acabou adorando outros deuses, indo para a idolatria, enfim. A grosso modo, olhando isso, parece que ele se desviou e não foi salvo. Porém, a gente tem um livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes é um livro em que Salomão mostra um arrependimento. Fica bem claro o arrependimento de Salomão quando ele fala, através do que ele escreve no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que ele fala assim que nada faz sentido na vida se a gente não considerar que existe a vida eterna. Então ele teve tudo o que os olhos dele quiseram, ele teve, e nem por isso ele tinha satisfação, porque as coisas da terra não trazem satisfação. No final do livro mostra que ele fala assim, e para, né, o mais importante de tudo é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, porque Deus trará a julgamento tudo aquilo que foi feito, seja bom, seja mal. Então, nesse ponto, a gente percebe que a reflexão de Salomão é que o mais importante é temer a Deus, o resto vai passar. Então, o livro de Eclesiastes demonstra um arrependimento de Salomão. Então, por essa razão, eu creio que ele foi salvo, sim. Vamos lá. A Rayane perguntou: me responda uma dúvida. Somos cristãos, eu e minha família, e há 4 meses minha mãe faleceu. Entrou uma mensagem da Vivo aqui. Pera aí, me atrapalhou. Ela também era cristã. Queria saber ao certo onde ela está. Por favor, me responda. Desde já agradeço. Bom, se ela é cristã, ela está salva. Então, a gente vai trabalhar ainda essa questão exatamente onde estão os mortos. Precisa fazer um estudo mais completo sobre isso. Que fala do Hades, fala do paraíso. É um momento de descanso ao lado de Deus. O mais importante da gente saber exatamente, assim, saber exatamente, eu prefiro até trabalhar num estudo mais aprofundado. Porque algumas religiões falam do sono, outros entendem, né, como os evangélicos entendem, que é um período de descanso já em Cristo, no paraíso. Mas independente disso, a gente vai trabalhar de maneira mais profunda, é entender que ela está em Cristo e que não existe a possibilidade de você entrar em contato com ela, né, de formas alternativas. Na verdade, é crer. Se ela estava em Cristo, ela está salva. E no momento em que você partir ou Jesus voltar, você vai ter um encontro com ela também. Muitos falam assim: ah, a gente vai conhecer as pessoas lá na eternidade. A gente vai ter esse conhecimento, vai ter entendimento de quem está lá na eternidade. Porém, o tipo de relacionamento é diferente, né? Então, é difícil a gente entender como vai funcionar isso. Mas o relacionamento não vai ser um pai, filho, irmão, amigo. Vai ser algo mais profundo, na verdade. Às vezes parece assim: poxa, então minha mãe não vai ser minha mãe, meu filho não vai ser meu filho, não vou olhar para ele, não vai ser meu filho. Vai ser um relacionamento mais profundo do que é aqui, né? Aqui a gente tem um relacionamento limitado. Por quê? Nós não temos acesso à mente das pessoas. Nós temos uma existência física, com uma mente, com um espírito, obviamente, mas nosso espírito não está, vamos dizer assim, entronizado com o espírito de outra pessoa. Na eternidade é algo mais intenso. Então, essa intimidade com as pessoas na eternidade, ela vai ser muito mais próxima. Então, eu sempre falo isso. Algumas pessoas, elas questionam como vai ser a eternidade. Ah, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Na eternidade é tudo mais intenso do que aqui. Tudo mais próximo, mais perfeito. Mais perfeito não, tudo perfeito. Nós vamos conhecer aquele que é perfeito, né? Veremos face a face, a Deus. Conheceremos a Deus como somos plenamente conhecidos. Aquela passagem de Coríntios, né? Coríntios 13, versículo 13, não sei se é 13, 13, mas Coríntios 13, no final, fala que nós conheceremos plenamente como somos plenamente conhecidos, ou seja, é um nível de conhecimento mais profundo do que a gente possa imaginar. Então, aquilo que a gente vai saber na eternidade é algo muito, muito grande. Entrou uma pergunta aqui do superchat do Luiz: anjos ainda se apresentam a nós como no passado? É possível, não dá para descartar esse tipo de manifestação de anjos. Muitas coisas são bem menos frequentes do que a gente vê em Atos. Atos é o começo da igreja, então a gente vê muita coisa bem assim latente, né? No começo, o começo das coisas é sempre mais intenso. Muitos questionam: ah, por que não tem tantos milagres hoje em dia? Porque na verdade, no começo da igreja, quando Deus está no embrião, na fase embrionária da igreja, é a fase onde é necessário o maior número de manifestações e o maior zelo por aquilo que é de Deus. Um bom exemplo disso, já puxando um gancho, é Ananias e Safira. Eles morreram por mentirem, né? Que eles venderam a propriedade, entregaram uma parte do dinheiro, não falaram que entregaram tudo, mentiram ao Espírito Santo e morreram. Por que que eles morreram naquele ponto, naquele momento? Já no Novo Testamento. Por causa da necessidade de existir um zelo na igreja embrionária, no começo da igreja. Se a mentira deles passasse despercebida naquele momento, talvez as pessoas começassem a perder a credibilidade, né? Os discípulos, os apóstolos, começassem a perder a credibilidade de que Deus não revelava tudo para eles. E aí você poderia enganar eles. E aí a igreja viria sem esse respeito e essa esse entendimento da autoridade que existia sobre os apóstolos. Então, todo o começo das coisas é mais intenso. Então, essas aparições de anjos, manifestações de milagres, eram muito mais intensas em Atos, mas isso não significa que elas ficaram limitadas em Atos dos Apóstolos. Isso pode acontecer nos dias de hoje, mas é algo um pouco mais difícil da gente ver, né? E às vezes tem que ter um discernimento se realmente é uma aparição de um anjo ou não. O que a gente vê muitas vezes é exagero, assim, muitas vezes. O que acontece? As pessoas às vezes elas condicionam a existência de Deus a fatos isolados. Por exemplo, você vê tem um vídeo interessante lá que é uma pedra que cai da montanha e quase cai num carro, mas não pega no carro. Aí você vê os comentários assim, ó, isso é a prova que Deus existe, a rocha não matou a pessoa. Isso não prova que Deus existe, porque se a rocha matasse a pessoa, então Deus não existia. Não faz sentido você atribuir a existência de Deus a um milagre ali da rocha não bater e matar a pessoa. Uma outra coisa que apareceu uns tempos atrás, pessoas fazendo vigílias com fogueira e tudo mais, e começar a filmar um anjo em volta da fogueira. Na verdade, é um reflexo na lente que invertia a chama da fogueira e parecia um anjo, porque dava o reflexo e conforme a câmera mexia, o anjo mexia. Aí tem um outro vídeo também que você consegue achar na internet, que é o pessoal num ônibus lá em Israel, e olha no lado assim, parece um anjo está acompanhando o ônibus, mas não é. É o reflexo do sol na lente que trouxe uma imagem que parece ser um anjo. Então as pessoas atribuem muito essas visões, anjos, essas coisas, com a existência de Deus. E Deus não precisa desse tipo de manifestação, muito menos por filmagem, né? Filmar lá o anjo. Então eu creio que você possa ter experiências sobrenaturais com ver anjos, mas isso é algo muito particular. Deus pode manifestar isso numa igreja e várias pessoas verem? Pode. Mas a chegar ao ponto de filmar isso e ir pro YouTube, então, sempre quando você vê algum vídeo, alguma coisa em relação a mostrar anjos, esse tipo de coisa, me dá uma investigada boa no vídeo antes de compartilhar, que é pra não passar vergonha, porque às vezes você acaba falando, né, condicionando a existência de Deus aquele vídeo pra uma pessoa e depois a pessoa descobre que o vídeo é fake. E aí, né? Como que fica? Então vamos lá. Qual denominação eu pertenço? Sou membro da Igreja Bola de Neve. Agora eu estou relendo as perguntas aqui conforme uma pergunta exigir mais tempo de resposta. Por que Deus prometeu a árvore da vida no Jardim do Éden? Essa pergunta é boa. Existiam duas árvores principais, do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Qual árvore Adão deveria ter comido? Da árvore da vida. Porém, ele optou pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nesse ponto, ele optou em desobedecer a Deus e foi proibido por Deus de comer da árvore da vida. Na verdade, a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden foi uma provisão de Deus na vida deles, para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem para sempre. Por quê? Se eles comer, né, eles pecaram e se separaram de Deus. Se eles comessem da árvore da vida, eles permaneceriam eternamente longe de Deus, não haveria possibilidade de redenção. Então eles foram expulsos do jardim até que eles tornassem, até que o homem tornasse ao jardim através de Cristo. Então foi uma provisão de Deus para que o homem não comesse da árvore da vida, que era a árvore que deveria ter comido, e não do conhecimento do bem e do mal. Diferença entre alma e espírito. Alguns entendem que é uma coisa só, que nós somos um ser dicotômico, uma dicotomia, corpo e alma barra espírito. Espírito e alma é a mesma coisa. E outros entendem que nós somos um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Não tem tanta diferença de você considerar assim, em relação a alma e espírito. Eu entendo que nós somos um espírito, possuímos uma alma que continua conosco eternamente e habitamos num corpo que será transformado, continuaremos com o nosso corpo. Eu creio dessa forma, mas não faz muita diferença não, você crer na dicotomia ou tricotomia. Eu entendo que a tricotomia faz mais sentido. Uma pergunta que entrou aqui do Superchat. Há anos tento ter o hábito de devocional e busca diária de Deus, mas sempre esqueço, inclusive oração. Qual o seu método? Tem alguma dica? Assim, tudo isso depende muito do entendimento que você tem a respeito do Evangelho e da importância que o Evangelho tem na sua vida. Porque às vezes, o nosso serviço a Deus, a gente coloca como um apêndice. Ah, eu tenho minha vida, tenho meu trabalho, tenho minha família e também tenho uma vida com Deus, que eu busco a Deus através da leitura da Bíblia e frequento a igreja. Isso não é suficiente, isso não é priorizar Deus, isso não é colocar Deus em primeiro lugar, e fatalmente isso não vai te motivar a ler a Bíblia e a estudar e a orar. O que nos motiva a estudar e orar e ler a Bíblia é entender que a nossa vida é de Deus. E que o principal que nós podemos fazer na vida é servir a Deus. É conhecê-lo e servi-lo. E o restante é acréscimo. É igual Salomão falou: tudo é vaidade. O que mais importante que o homem deve guardar acima de tudo é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, porque a vida está aí, né? O homem vai responder por aquilo que ele fez, deixou de fazer. Esse é o ponto fundamental. Então, quando a gente entende que Deus criou a gente com um propósito, tem um chamado para nós, nosso principal objetivo na Terra é pregar o Evangelho. E existem inúmeras formas de pregar o Evangelho, inúmeras formas de pregar o Evangelho. Só que para você pregar o Evangelho, você tem que conhecer o Evangelho. Então, o que que vai exigir? Estudo, conhecimento da palavra. Porque quando você vai falar de Jesus para uma pessoa, essa pessoa vai questionar você. Vai perguntar: mas e isso? E aquilo? Por que que Deus não fez isso? Por que que Deus fez aquilo? E você vai ficar sem resposta. Se você não for buscar isso no conhecimento, no estudo, você não vai querer mais falar com a pessoa porque você ficou sem argumento. Então, acontece. Diversas vezes eu fui conversar com pessoas, falar de Deus, e a pessoa me deu uma resposta que eu fiquei sem saber o que responder. Só que assim, em vez de me contentar com isso, qual que é o que a gente deve fazer, na verdade? Buscar a resposta, buscar na Bíblia, buscar em Deus, estudar, e aí esclarecer aquele ponto. Quando você esclarece aquele ponto, você não só pode voltar a conversar com a pessoa, como você está preparado para responder uma outra pessoa que tiver a mesma dúvida. E quanto mais você fala sobre essa dúvida, mais ela vai ficando consolidada na sua mente. Então é dessa forma que a gente busca Deus, sabendo do propósito, do objetivo que a gente tem, do chamado, do que é mais importante. E aliás, é tão mais importante que muitas pessoas, até essa semana que eu respondi algumas perguntas, de pessoas falando assim: ah, eu estou namorando, mas minha namorada não é cristã. Ela não crê em Jesus, mas eu estou pensando em casar com ela. E falando do evangelho e dando meu testemunho para que ela conheça Deus. Eu falei: é assim, não é nem um pouco recomendável, nem um pouco, porque você está trocando a ordem daquilo que é prioridade, né? Você está primeiro escolhendo uma pessoa para depois ver se ela vai se converter. Você nem tem condições de saber se ela vai se converter mesmo ou não. Não tem como. Então você está trocando a sua vida com Deus por uma possibilidade dessa pessoa vir a se converter. Ou seja, você está colocando o homem em primeiro lugar, né? No caso, se for uma A esposa e uma mulher em primeiro lugar do que Deus. Qual que é o primeiro critério? Deus. Se você está num relacionamento, a pessoa não crê em Deus, não tem que estar nesse relacionamento. Na verdade, é orar, buscar a Deus. Se essa pessoa não se posicionar, você pode convidar ela para ir na igreja. E se você vê que ela não quer saber de Deus, não tem como você levar adiante esse relacionamento. Então, se você está namorando, é a oportunidade de você conhecer a pessoa. O namoro é para isso, né? O namoro é para você conhecer a pessoa, não na parte sexual. É para você conhecer a pessoa com os quais são os propósitos e princípios que ela entende, que ela vive. Então, se você percebeu que o propósito principal, que é o item número um, já não está certo, ela já não crê em Deus, já não tem Jesus como Senhor, já não quer saber de Deus, não sei o que você está fazendo namorando, qual que é o seu propósito de vida. Então, você não entendeu o que é o Evangelho. Então, entendendo o que é o Evangelho, o primeiro item num relacionamento é o temor da pessoa a Deus. A partir daí que você vai trabalhar outras coisas, mas esse é o principal. Então, se não tem esse já no namoro, então esquece. Agora, você está casado, você se converteu, está casado, a sua esposa, o seu marido não são cristãos. Aí não, a Bíblia diz para você, através do testemunho, aí a pessoa entender e conhecer a Deus através do seu testemunho. É isso que vai contar. E aí Deus, ele vai entrar com a provisão, tem a promessa de que através do seu testemunho, seu marido, sua esposa é santificado. Por quê? Porque é ali ela vai ver de maneira prática o agir de Deus. E aos poucos Deus vai trabalhando na vida da pessoa. Agora, você está no namoro, que é o período de conhecimento, e você decidir pelo casamento, já supondo que talvez a pessoa se converta, isso é totalmente antibíblico, nem um pouco recomendável, e demonstra um entendimento muito raso a respeito do que é servir a Deus, né? Então, essas prioridades, é aí que a gente vê mesmo o que é ser grato a Deus e o que é servir a Deus. Certo? Vamos lá. Entrou muitas perguntas aí. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Estou pensando em suicídio. Me dá um conselho. Não cometa suicídio, porque a dor que você está sentindo agora, ela vai ser intensificada por toda a eternidade. Eu não sei se é uma boa ideia. Na verdade, o que motiva uma pessoa a ir ao suicídio é não encontrar esperança e não ter vontade de viver. E isso é gerado por um desconforto. É um desconforto, é uma sensação ruim, é uma sensação de inferioridade, de rejeição. Só que se ela optar pelo suicídio, ela não está optando por Deus. Uma pessoa que não opta por Deus, ela estará separada de Deus por toda a eternidade. Então, esse sentimento que você está sentindo ele vai ser intensificado e ele não vai ser momentâneo mais. Ele vai se prolongar por toda a eternidade. Então, o suicídio nunca vai poder ser uma melhor opção. Nunca, jamais. Você vai intensificar ele. Então, a fuga que você às vezes busca, você está querendo realmente entrar nesse problema. Porque qual o entendimento errado que muitas pessoas têm? Ah, vou cometer suicídio, acabou meu sofrimento. Ah, tirei minha vida, já não tenho mais que enfrentar a dificuldade. É aí que a pessoa se engana. Porque é aí que ela não tem como mais sair da dificuldade que ela estava enfrentando. Então, a opção pelo suicídio, ela vem por não conhecer a consequência da eternidade. Então, o que eu recomendo que você faça é assista alguns vídeos específicos do canal. Assista Como Será a Eternidade, A Existência do Inferno, né, se o inferno existe. Esse é bom você assistir também. Deixa eu pensar num outro aqui. Esses seriam os dois principais para você assistir, que fala da existência real do inferno, da eternidade no inferno, e que fala o que nós. Ah, e Plano de Salvação também. São os três vídeos assim que eu recomendaria que você assistisse para você ver o que existe na eternidade, o que Deus preparou. Então, todo esse sofrimento que a gente está vivendo, Jesus enfrentou e Jesus é o único que pode te livrar dessa sensação e trazer uma história de vida completamente diferente. Mas é preciso uma entrega completa a Ele. Igual a gente está falando aqui, completa é a obediência. Começa a obedecer a Deus naquilo que Ele começa está te ensinando e mostrando, que você vai perceber que esse desejo de tirar a própria vida, ele vai sumir. É uma consequência. Mas isso não quer dizer que você não tenha que procurar alguma ajuda médica também, porque às vezes algumas questões químicas no nosso organismo podem influenciar uma depressão, alguma coisa nesse sentido. Então é bom também procurar ajuda médica, mas jamais descartar a parte espiritual também. Tem uma pergunta do Superchat aqui. Sei que não é católico, mas tem alguma opinião sobre santos? Eles podem interceder por nós? Não. Na verdade, os santos foram instituídos pela Igreja Católica, mas a Bíblia não é bem clara em relação a quem pode interceder por nós. O Espírito Santo. E o nosso intermediador entre nós e Deus é Jesus. Não existe outro. Então não tem como a gente fazer uma oração para um santo, e um santo não tem poder de fazer nada, porque um santo, nós somos santos. Né? Tem um vídeo lá, Como Andar em Santidade, que a gente gravou no canal, que fala sobre o que é ser santo. A Bíblia nos chama de santos, porque nós estamos separados do pecado. Deus nos separou do pecado, não pelo nosso mérito próprio, mas porque Jesus pagou um preço. Então não tem nenhuma pessoa na Terra que esteja livre do pecado e não esteja e seja considerado santo sem ter Jesus Cristo morrido por ela, sem ela entender quem foi Jesus Cristo. Então assim, por mais que uma pessoa seja boa, ela não é santa por si só, por méritos próprios. Então, uma pessoa, ela fez muitas coisas boas, ajudou muitas pessoas, morreu, agora ela virou um santo? Não. Ela já era santa se ela estivesse em Cristo, se ela estava em Cristo, ela já era santa. Por estar separada do pecado, e quando Deus olhava para essa pessoa, ele via Jesus Cristo. Então, não tem melhor e pior, uma pessoa melhor ou pior do que a outra. Tem pessoas que servem mais a Deus, se dedicam mais a Deus, mas cada um dentro daquilo que Deus chamou. Então, não dá para considerar pessoas santas e fazer dessa pessoa, endeusar essa pessoa e atribuir um poder a ela que a Bíblia não dá esse poder, que Deus não autoriza a gente a pedir, a clamar por santos. Então, é uma desobediência a Deus você considerar um ser humano com um poder além do que ele tem de ser humano, né? Ainda mais depois da morte, e entender que ele intercede por nós. Isso não é bíblico, é fruto da tradição católica. Tem as raízes lá na questão de Roma, da Grécia, e aí vem, né? Isso vem surgindo pela necessidade do homem ter algo para se achegar, para perguntar, né? Para ver. O homem quer ver Deus, e Deus é um ser invisível. Então, a existência dos santos, você achar que um santo intercede é uma falta de entendimento bíblico. A tradição católica, eles entendem que sim, mas existem várias questões complicadas na tradição católica se a gente for comparar com a Bíblia. E o que a gente tem como confiança, como segurança, é o que a gente tem nas Escrituras. São as Escrituras que nos dão segurança para aquilo tudo que Deus prometeu. Deus confirma as Escrituras através da nossa vivência com Ele. Agora, se a gente for usar coisas fora da Bíblia como base, a chance da gente cometer um erro e caminhar em caminhos que parecem de vida, mas são de morte, é muito grande. Então não existe intercessão de santos. A pessoa pode até pedir para santo, mas não vai resolver nada. E pior, a gente tem um versículo muito claro que fala que Satanás se disfarça de anjo de luz. Ponto. Esse versículo, o entendimento dele é fácil. Satanás se disfarça de anjo de luz. Ponto. Satanás tem poder. A gente não sabe até que ponto, né? Ele vai estar debaixo da permissão de Deus. Mas ele é um ser poderoso. E ele pode manipular questões para enganar. Então tá, ele se disfarça de anjo de luz. E ele pode manipular situações para enganar. Então o que que ele pode fazer? Ele pode forjar uma cura, ele pode fazer várias coisas e fazer essa pessoa ficar presa a um determinado santo que, por influência de Satanás, enganou a pessoa e a pessoa está no engano. É algo muito claro. É algo muito claro. Só que a Bíblia diz o seguinte: que aquele que está na idolatria, ele não enxerga isso. Ele não consegue ver isso. Então, se você não consegue ver isso, é preciso orar, buscar Deus, se de repente não existe uma idolatria no seu coração. Agora, se você consegue ver isso, aí é um ótimo sinal. É um sinal que Deus já abriu seus olhos em relação a essa verdade. E aí não adianta você continuar insistindo nessa prática que não é bíblica, sabendo que ela é errada. Então, saber o que é certo e não fazer é pior do que não saber. Certo? Entrou uma pergunta aqui que eu acho que perdi ela, mas eu vou resgatá-la. Qual a sua opinião sobre bebida alcoólica? Ok. É, eu não bebo álcool faz uns 5 anos, mais ou menos. Não tomo nada de álcool. Quando eu me converti, eu diminuí um pouco. Diminuí muito. Bebia só de vez em quando. Até que eu percebi que era muito mais interessante extinguir completamente o álcool da minha vida. Por quê? Beber álcool a Bíblia não proíbe, mas ela fala da embriaguez. Agora, você saber qual quantidade de álcool vai te deixar embriagado é muito difícil. Para alguém que parou de beber, acho que se tomar uma tampinha de álcool, eu já fico alterado do meu normal. Então, o que é estar embriagado? É sair do seu normal, do seu, né, daquilo que é você estar sóbrio, né, e você a sensação já ser algo fruto do álcool. Isso já é uma certa forma uma embriaguez. É só ver a questão do bafômetro, né? A porcentagem de álcool para você ser pego no bafômetro é mínima. Então aquilo ali já é considerado uma embriaguez. Então tem esse ponto que você não consegue entender, saber seu limite. E aí você pega o que o álcool causa no mundo. Só acidentes, briga em famílias, divórcios e morte. É o que o álcool. Agora, o que o álcool causa de bom? Ah, deixa a pessoa alegre, desinibida. Ela não tem que ser assim normalmente, sem o álcool. Então, na verdade, o álcool acaba sendo uma fuga. Então ele é ruim de qualquer jeito. Então, se a gente só tem experiências ruins com o álcool, a gente, né, se permitir tomar o álcool pode atrapalhar no nosso testemunho. E eu, para mim, o testemunho é mais importante. Em que sentido? Uma pessoa que é viciada em álcool, conhece a Cristo, precisa ficar longe do álcool. E se ela vê você uma pessoa cristã que toma álcool perto dela, ou ela tem você como referência, você é uma pessoa que bebe álcool, para ela ficar longe do álcool é muito mais difícil. Porque ela vai achar que ela tem condições igual você de tomar de vez em quando e ela não tem. Eu até falei na outra live daquele filme O Voo, do Denzel Washington, que aparece um frigobar lá no filme. Assiste o filme e você vai perceber como que o alcoólatra é complicado para o alcoólatra ter algum mínimo de acesso ao álcool. E sem contar que se você não deixou de tomar álcool completamente, você não tem autoridade para falar que a pessoa pode ficar sem. Porque na sua cabeça você pode ficar muito tempo sem. Na cabeça da pessoa, você não consegue ficar sem. Então, você bebe álcool uma vez por mês. Para você, porque você é forte e não depende do álcool. Para a pessoa, é que você não consegue ficar sem, você tem que beber uma vez por mês. Então, para você falar para a pessoa que ela pode ficar sem o álcool, você não tem a credibilidade para falar isso. E isso é muito importante, muitas vezes, a pessoa saber que você bebia álcool e deixou de beber e que ela pode fazer isso também. Então, minha opinião sobre álcool é essa. Tenho mais uma aqui. O diabo e seus anjos estão na terra ou no inferno? Pois ouvi uma teoria de que o inferno já existe, porém não está habitado. O inferno ainda não existe. Na verdade, assim, eu não sei se o inferno já existe ou não. A questão é que não tem ninguém lá. Agora me fugiu a passagem que fala em relação a isso. Mas quem vai inaugurar o inferno é o anticristo e o falso profeta, se não me engano, está lá em Apocalipse. Então, quando a gente. Aí muitos questionam, mas como não tem ninguém no inferno, se o Rick e Lázaro já estão lá? Lá é Hades. Hades não é inferno, Hades é lugar dos mortos. Inferno é Geena ou Lago de Fogo. Então, quando a gente pega essa passagem e vê Apocalipse, fala que serão lançados no Lago de Fogo. O diabo, seus anjos, enfim, serão lançados lá. Então não tem ninguém lá ainda. O diabo atua na atmosfera, no ar. Ele é um espírito, ele é um ser espiritual e os anjos caídos também. Então eles atuam nas regiões celestiais. Não estão lá embaixo da terra. Eles atuam aí, ó, estão por aí. Tanto é que que a gente entende que o diabo ele não é onisciente. Mas existem demônios que atuam, de certa forma, organizada. E que com essa capacidade que eles têm de comunicação, que é diferente da nossa, né? Se a gente já tem condições de usar telefone, imagine os anjos, né? Como não é a comunicação deles praticamente em tempo real aquilo que acontece. Então eles se informam a respeito da vida das pessoas e atuam de diversas formas através do engano. A gente tem um vídeo bem específico sobre isso, chama O Diabo e a Origem do Mal, e lá tem os versículos que eu falo em relação ao inferno. O vídeo sobre a existência do inferno também tem os versículos que a gente coloca lá, fala que não tem ninguém no inferno ainda, tá? Tem esses pontos aí que é importante a gente abordar. Eu pulei algum? Como eu falei, eu vou dando prioridade para o Super Chat, que é o pessoal que contribui com o canal e a pergunta já fica em destaque. E depois eu leio as perguntas aqui conforme não for tendo Super Chat. Lembrando que o Super Chat ajuda muito a gente, porque 70% do valor que você contribui com o Super Chat entra para o canal. Então, quando a gente não tem tantos vídeos, não tem tantas visualizações assim como outros canais que postam vídeo diariamente, isso ajuda muito a gente financeiramente para os projetos que a gente tem. Mikael, perdão que eu não estava lendo os nomes das perguntas, tá? Eu esqueço, eu tô lendo aqui. Mikael perguntou: como vencer o pecado na mente? Pensamentos ruins e pecaminosos, como saber o que vem de mim e o que vem do diabo? Boa pergunta. A gente responde a maior parte dessa pergunta aí no vídeo Como Andar em Santidade, que a gente fala em relação a pensamentos, que a gente não tem como impedir que pensamentos venham à nossa mente, mas nós temos como rejeitar e não alimentar esses pensamentos. Porque os pensamentos é difícil você saber se é algo seu ou se é a influência do diabo. Normalmente é algo nosso incentivado pelo diabo. Basicamente é isso. Nós temos uma natureza ruim, então constantemente nós pensamos coisas ruins, terríveis, absurdas. Você fala assim: como que eu posso estar pensando isso nesse momento? Né? Você está servindo a Deus e tudo mais, daqui a pouco vem um pensamento na sua mente que você fala assim: Jesus, como que eu posso pensar isso? Né? E você pode orar contra esse pensamento, que é levar nossa mente cativa a Cristo, né? E renovar nossa mente através da palavra de Deus também. Então existem formas de você renovar sua mente. O importante é você não alimentar aquele pensamento para que ele se consuma, consumo não, para que ele se transforme numa atitude. A atitude é muito pior do que o que você pensa. O que você faz é muito pior. Então, é lógico, se você ficar constantemente pensando em coisas ruins, naturalmente é o que você vai acabar fazendo, porque o pensamento ele, de certa forma, ele vai alimentando a alma, né? Então a carne. Quando Jesus fala de você simplesmente olhar para uma mulher e você cometer adultério com ela, não é um olhar simplesmente de olhou e acabou. É o olhar com desejo. E esse olhar com desejo, ele só vai surgir se você alimentar, se você continuar olhando. Você olhou uma vez, olhou duas, aí parou o olhar, continuou olhando. Isso vai gerar algo que vai ser alimentado dentro de você, e aí o pecado acontece mesmo sem a prática, por causa de ter alimentado aquilo e ter cobiçado uma mulher que não é a sua. Um homem que não é o seu marido. Então, nesse sentido que existe o pecado, não é o olhar simplesmente, é o olhar e permanecer olhando. Então, é alimentar esse pensamento de uma forma que ele gere um desejo dentro de você. Então, pensamento, existe um certo ponto que você simplesmente ignora ele, rejeita ele e já pensa em outras coisas. Se esse pensamento ficar, né, perturbando sua mente, orar, repreender esse pensamento, pode ser sim algo que surgiu por um desejo mau seu, mas que foi fomentado pelo diabo. E aí, isso pode ser fomentado pelo ambiente que você está, pelo que você está assistindo. Aí você tem que tomar uma decisão, uma atitude, né? Aí resolver a questão aí. Tem mais uma pergunta aqui do Superchat. Qual o significado da graça de Deus? A graça de Deus mostra. Graça é favor imerecido. Né? Nós não merecíamos o que Deus fez por nós não merecemos o que Deus tem feito por nós, mesmo assim ele faz, por causa do amor e da graça dele. Né? A graça é isso, é você não ter mérito algum, beleza alguma, e Deus vê em você alguém muito especial. Deus vê em você uma pessoa tão especial ao ponto de ele enviar o próprio filho, sem pecado, para ser humilhado e morto em seu lugar. E porque através dessa morte de Cristo você não só fosse perdoado dos seus pecados, como você ganhasse direito à vida eterna, a habitar eternamente com Deus. Se isso não é algo que é totalmente merecido, não existe outra coisa que a gente possa comparar. Então, assim, a graça é esse favor imerecido. Porque uma coisa já seria excepcional Deus nos perdoar dos nossos pecados e nos livrar do inferno. Isso já seria excepcional. Agora, além disso, ele nos dá vida eterna num lugar onde não há choro, dor, tristeza, nada de ruim. E só coisas que são muito melhores do que a gente imagina. Isso é graça. Então, a graça de Deus é isso. Então, a nossa motivação de viver é entender a profundidade desse amor de Deus, e o que nós não merecíamos de forma alguma. Não é porque a gente éramos pessoas boas que Deus veio e nos resgatou, não. Nós éramos maus e Deus enviou seu filho a morrer por nós. Jesus morreu por nós, a gente sendo pecador. Então, até cai naquela questão que a gente está falando de santos, né? Há muitas pessoas não se consideram tão ruins. Ah, eu não, sou uma pessoa boa, fiz muita coisa boa durante a vida. Isso não, aos olhos de Deus, isso não é nada. Porque a nossa bondade, você pode comparar a nossa a sua bondade com uma outra pessoa e de repente você ser melhor que aquela pessoa. Mas aos olhos de Deus, o nível é muito alto, né? Não dá para a gente se comparar a bondade e a santidade de Jesus. Então, todo ser humano é pecador. Todo ser humano está condenado longe de Deus e merecidamente condenado. Os mais santos, santos no sentido da palavra que a tradição usa, né? Os mais as pessoas mais boas que você possa pensar. Eu sempre tenho que fazer entre aspas porque não existe pessoa boa. O único bom é Deus. Mas aqueles que menos você pode pensar assim, poxa, essa pessoa não merecia ir para o inferno, essa pessoa não merecia. Esses daí são extremamente pecadores como nós, porque a comparação é com Jesus Cristo, que é perfeito. E Deus, mesmo nós sendo pecadores, nos perdoa. Então, quando uma pessoa se acha muito boa, ela tem dificuldade de receber o evangelho. Porque ela vai olhar para uma pessoa que é um assassino e vai achar que ele não pode se arrepender, que ele não merece a salvação, porque ela é muito melhor que ele, e ele é um assassino. Só que ele pode ser perdoado por Deus pela misericórdia. Isso é graça, né? E a graça a gente às vezes não entende. Não entende. Então, por exemplo, uma pessoa que se acha muito boa durante a vida pode ir para o inferno. Por se achar muito boa, por achar que fez tudo certinho, e uma pessoa que foi um assassino pode se converter, se arrepender e ser salvo. E aí? Isso é graça. Né? A graça tem que. Né? Quando a gente entende a graça, a gente para de julgar as pessoas e querer, né, se colocar no lugar de Deus, achar que a gente sabe quem merece a salvação e quem não merece. Ninguém merece. Né? Mas pelo que Cristo fez, a nossa entrega a Ele faz com que a gente seja, entre aspas, merecedor, mas na verdade a gente não chega a ser merecedor. Né? A gente recebeu essa graça de Deus. Tem mais uma pergunta aqui, tá quase passando aqui no superchat. Essa aqui eu já respondi, da graça. O Marcos. Queria que você falasse um pouco sobre aquele versículo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Significa que, se eu me converter a Jesus, a minha família automaticamente vai ser salva também? Não. Uma coisa não tem a ver com outra. Não existe salvação em grupo. Tem aquela passagem, Atos dos Apóstolos, em que o prisioneiro, Pedro fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa? Não significa que ele aceitou Jesus, a família toda foi salva. Não. Significa o seguinte, que ele se posicionou e como consequência a família dele seria alcançada pelo evangelho. No caso daquele preso, eles foram lá pregar o evangelho e toda a família aceitou a Jesus. Então a promessa se cumpriu ali já de imediato. No caso de Josué, que ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele como cabeça do lar se posicionou que ele e a família dele ia servir a Deus. Agora a questão de salvação é algo um pouco mais um pouco mais não, é algo particular. Dependeria sim da família dele seguir buscando a Deus para que cada um individualmente fosse salvo, né? Então, quando nós aceitamos a Cristo, existe uma promessa sobre a nossa família, que Deus, né, a gente se posiciona na nossa família, com o tempo ele vai tocar a nossa família de forma especial, através do nosso testemunho. Então você tem um ponto de luz num lugar que só havia trevas. Então, se a sua família está nas trevas e ninguém se converteu, não tem um ponto de luz ali para que as pessoas conheçam a Cristo. Agora você é a luz, né? Jesus fala que a gente é o sal da terra e a luz do mundo. Você se converteu, você está na sua família, a sua vida em Cristo vai automaticamente tocar o coração das pessoas para que as pessoas se voltem a Deus e possam se converter e aceitá-lo como Senhor e Salvador e serem salvos. Então esse é um ponto muito importante. Para quem entende que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, essa promessa pode se cumprir também nesse sentido. Vou dar um exemplo aqui. Acontece o arrebatamento. Isso para quem crê que o arrebatamento acontece antes da tribulação. E da sua família, todos os cristãos foram arrebatados. Quem ficou? Pessoas que não aceitaram a Cristo. Mas elas sabem que vocês eram cristãos e foram arrebatados. Para elas, o que aconteceu foi o arrebatamento, que você já falou, provavelmente, se você é cristão, já falou do arrebatamento. Sua família vai saber que aquele evento foi para a salvação de quem foi. E aí, consequentemente, essa família, a chance dela se voltar a Cristo é muito grande. Porém, para ela ser salva, vai ter que dar a própria vida em amor a Deus, né? Sendo fiel ao testemunho e não negando a Cristo. Agora, pensa numa família que não tem nenhum cristão. Nenhum cristão. A família se acha boa, tranquila, serve a Deus, mas não tem nenhum cristão. O arrebatamento acontece e ninguém sobe. O entendimento dessa família que ficou é de que o arrebatamento não foi para salvação, foi para condenação. Porque da sua família todo mundo ficou e todo mundo é bom. Então a dificuldade que vai existir para que essa família aceite o arrebatamento, aceite a Cristo, é muito maior. Talvez essa família se junte ao anticristo e persiga os cristãos que permaneceram fiéis. Então é algo para a gente pensar também na como consequência, né, da pessoa crer em Jesus Cristo e qual que é a consequência para sua família. Passou alguma que eu perdi? Duas. Tem mais duas perguntas aqui do superchat que passaram. Do Christopher. Por que Jesus ter morrido significa que foi. Escreveu tudo junto. Que foi para nos salvar. A gente fala sobre isso no vídeo Plano de Salvação. É muito claro já. Jesus Cristo morreu por nós, porque o salário do pecado é a morte. Então nós estamos separados de Deus por causa do pecado. Não tem como a gente ter acesso a Deus por causa do pecado, por Deus ser santo e perfeito. Jesus Cristo veio, se fez homem, sendo Deus, se fez homem, sem pecado, nasceu sem pecado, viveu sem pecado e foi morto. O salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, não poderia permanecer morto, ressuscitou dentre os mortos. Então a morte dele foi uma injustiça que fizeram sobre ele, essa injustiça sobre Jesus se tornou a nossa justiça. Então ele foi injustiçado para que nós fôssemos justificados e através do sacrifício dele nós temos acesso a Deus. Então quando Deus olha para nós, para aquele que entregou sua vida a Cristo, ele não nos vê, ele vê Cristo entre nós. Entre nós e Deus, o intermediador entre Deus e os homens. E através dele, crendo nele, nós temos a salvação. Basicamente é isso, bem resumido, mas no vídeo Plano de Salvação a gente tem ele mais completo, esse plano de salvação. Tio Goku, devo guardar o sábado ou não? Eu respondi isso em outras lives, mas eu sempre vou responder porque as lives não ficam salvas. A gente está pensando na possibilidade de deixar ela como podcast, porque muita gente acompanha o podcast e não está dando tempo de gravar os podcasts, então pode ser que a gente deixe as lives lá em áudio. Mas sempre fala do sábado, eu não guardo o sábado, entendo que o sábado não seja algo obrigatório de você guardá-lo. Por Romanos 14, que fala que se você quiser considerar um dia mais santo do que os outros, você considera. Se você quiser considerar todos os dias santos também, você pode considerá-los. Entendo que não tem problema você guardar o sábado, como não tem problema você guardar outros dias, como não tem problema você, de repente, ter uma vida consagrada a Deus e não ter nenhum dia específico que você considera mais santo do que o outro. É importante você ter tempo com Deus. A prática da guarda do sábado, ela pode ser muito saudável se você entender que aquele é um momento que você vai buscar Deus, leitura da palavra, de maneira mais profunda. Não que você não faça isso nos outros dias. Mas, de certa forma, é algo importante. Mas eu entendo que não é algo obrigatório para o Novo Testamento. Se fosse algo obrigatório, seria algo muito mais específico do que é. As passagens que são utilizadas para a guarda do sábado, a maioria do Antigo Testamento, as do Novo Testamento, elas são superficiais, não dá para você forçar um pouco a interpretação do texto, exegese ali, dá uma, né, a hermenêutica não funciona tão bem. Quando tem uma questão para ser votada entre, votada não, né, para ser discutida entre a igreja, no começo da igreja, é o Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio que existiu. Por quê? Porque os judeus estavam querendo circuncidar, né, que é cortar o prepúsculo ali do prepúsculo que fala, do pênis do menino, para eles se convertiam e tinham que fazer a circuncisão para serem como judeus. E aí uns achavam que tinha que fazer, outros achavam que não precisava, era só a circuncisão era no coração. E aí eles se reúnem em Jerusalém para discutir a questão. E aí Tiago, que é o líder da igreja, eles conversam. E Tiago fala, ó, não vamos exigir isso dos gentios. Né? Porque o Cristo veio para os gentios e não, eles não têm que se converter ao judaísmo, eles têm que se converter ao cristianismo. Então, ó, vamos só recomendar que eles se abstenham de carne com sangue, da imoralidade sexual, de animais estrangulados. Eles colocam alguns pontos ali como exigências para os gentios que não tinham nenhum dos costumes dos judeus. Se a guarda do sábado fosse algo tão importante, com certeza seria listado nesse momento, que era um momento propício. Ó, gentil se converteu, então tem que começar a guardar o sábado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ponto, não vamos exigir outras coisas. Não tem a guarda do sábado ali. Para mim, isso é suficiente para entender que a guarda do sábado não é obrigatória, né? Então, nesse ponto, eu me sinto em paz em saber que eu não preciso guardar o sábado, mas respeito quem guarde, porém, não é um quesito para salvação. Ah, não guardo o sábado, não sou convertido. Não faz sentido, porque não tem essa obrigação no Novo Testamento. Leslie. Vi um vídeo da inauguração do metrô da Suíça com um ritual estranho, com crentes católicos sobre a nova ordem mundial. Gostaria da sua opinião. Eu não vi essa questão acontecer aí, não consigo te dar nenhum posicionamento, mas, assim, no geral, falando de forma geral, a gente vai ver várias questões rituais e mandingas para várias questões aí, para várias situações. porque a gente está num mundo que jaz no maligno. Então, assim, para a gente ver coisas consagradas a Deus é bem difícil, né? Quando Deus levanta homens de maneira específica, de forma específica para fazer algumas questões, mas na maioria a gente vai ver a falta de entendimento do homem consagrando coisas a seres que ele nem conhece, né? Então, isso é algo que vai ser bastante comum acontecer e a gente vê por aí. Eu não vi a questão do metrô, falaram que está num canal aí, depois eu posso pesquisar. Vamos lá, mais uma pergunta aqui do Superchat. Se Deus é onisciente, vem antes do próprio tempo, tudo isso seria criado por ele e o passado, presente e futuro, certo? No caso, não existiria possibilidades, tudo já tem seu propósito mesmo antes de existir. Aí a gente entra numa questão, eu gosto de falar sobre essa questão, para mim ela é muito clara na minha mente, me trazia muita confusão, assim, eu ficava muito confuso com essas perguntas antes, mas por ler livros bons, e eu posso até recomendar eles aqui, o livro Em Guarda, do William N. Gregg, o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, e o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Glaser. São livros que um pouco difíceis de você entender eles no começo. Esses são os livros que foram a base dos dois primeiros vídeos do canal, que é Descobrindo a Verdade e Deus, o Big Bang, e o outro, o terceiro vídeo também, E Se Deus Não Existir, é o título do vídeo, que a gente fala sobre a lei moral. Por quê? Eles trabalham essas questões de lógica e a criação de Deus, a eternidade de Deus. E quando a gente vai falar da natureza de Deus e entende essa questão da onisciência, de Deus saber todas as coisas, é mais profundo do que Deus simplesmente saber. É porque Deus está fora do tempo, então ele está no passado, está no presente, está no futuro, como algo presente na consciência de Deus. Nossa mente não alcança isso, mas Deus vive em uma realidade, Deus sempre existiu, para Deus tudo é presente. Então, Deus optou por criar o homem, e aí muitos falam assim, por que que Deus não acabou com o diabo? Por que que Deus já não resolve a questão, já acaba com o mal, se ele já sabe todas as coisas? A questão é que não tem como Deus não saber. Então, assim, se a gente for por essa lógica, seria mais interessante Deus falar assim, então não vou querer, eu vou não saber das coisas e vou criar para as coisas acontecerem aleatoriamente. Não tem como acontecer fazer isso, porque faz parte da natureza de Deus saber todas as coisas e estar no passado, presente e futuro. Então Deus, mesmo estando no passado, presente e futuro e sabendo todas as coisas, ele decidiu criar um ser com livre-arbítrio. Alguns questionam essa questão do livre-arbítrio, respeito, a parte do calvinismo e tudo mais, entende que é a pré-determinação e tal. Mas, independente disso, a gente entende que Deus criou o homem e os anjos com uma característica diferente, uma característica de tomar decisões, né? Nós não somos robôs, Deus não nos programou de uma forma que a gente não pode. A forma como Deus nos criou é a beleza da vida tá aí, né? Uma pessoa que reclama do jeito que Deus criou, ela está viva para reclamar. Então não faz sentido a reclamação dela. É, o vaso falando pro oleiro, por que que você me criou assim? Não, você está vivo. Você só consegue questionar a Deus porque você está vivo, porque ele te criou. Você só consegue questionar por que que Deus não fez isso, não fez aquilo, por quê? Porque você está vivo, ele te deu um intelecto para você questionar essas coisas. Então, assim, essas questões só existem porque Deus nos deu um intelecto para pensar e para questioná-las. Então, esse é um ponto que fica claro para nós. Deus decidiu criar o homem assim. Ah, Deus sabia que o homem ia se desviar? Claro que sabia. Não tinha como ele não saber. Ah, por que que Deus não matou o homem? Porque ele não criou robôs. Que ele criou seres que podem tomar decisão, mas Deus já sabe a decisão que esse ser vai tomar. Então, isso tudo faz parte do plano de Deus. Deus preparou um plano de salvação para que a gente se entregasse a ele, crendo na promessa que ele tem. E a gente tem o exemplo do que Deus tem para nós. Muitos falam assim: ah, como que eu vou crer em Deus? Não sei se a eternidade vai ser algo bom mesmo ou não. Deus já te dá exemplos de coisas boas e coisas ruins na vida. O que que você prefere, as coisas boas ou as coisas ruins? Coisas boas? Então, Deus é aquele que é bom. Deus é amor. Se você optar por Deus, são esses exemplos de coisas boas que você vai ter por toda a eternidade, de maneira mais intensa. Agora, se você optar por coisas ruins, é o que você vai ter na eternidade. Deus deixou muito claro isso, né? Nós temos, durante a nossa vida terrena, inúmeras oportunidades de reconhecê-lo como Deus, através da natureza, através da nossa consciência, da lei moral, da Bíblia, dos testemunhos. Todos os dias nós temos experiências para conhecer a Deus. Agora, decidir por não servir a Deus é algo que mostra uma rebeldia, mostra uma liberdade que Deus deu para você se rebelar contra ele também. Deus nos criou com essa possibilidade. Se você não quer servir a Deus, você pode não servir a Deus. Deus sabia que você não ia servir a ele? Sabia. Tem como Deus não saber? Não tem como. Faz parte da natureza de Deus. Então, entendendo a natureza de Deus, a gente para de questionar essas coisas, né? Para de se fazer. Não faz sentido. Faz sentido, sim. Faz muito sentido. A gente só questiona porque Deus não deu essa capacidade intelectual, coisa que os animais não questionam. Os animais não ficam questionando. Ah, por que que Deus não fez isso? Por que Deus fez aquilo? Eles não questionam porque eles não têm aquilo que Deus nos deu. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança é esse intelecto. É esse tipo de emoção, memórias que a gente tem, desejos. Não é só instinto. A gente tem a parte animal. Tem a parte, né, que se assemelha ao animal, mas a gente tem algo muito maior. Acho que chama córtex, né, do cérebro frontal, que os seres humanos têm, que os animais não têm. É algo que Deus nos deu de maneira especial, assim como os anjos têm essa capacidade. Nós temos que ser gratos a isso e não ficar questionando por que que Deus não faz isso, não faz. Deus já fez. Tem coisas que Deus já fez, o tempo está acontecendo. Tá, nós estamos vendo as coisas acontecerem, mas para Deus isso já foi feito. Então, é mais ou menos nesse nível aí. Porque. Essa pergunta é boa aqui, do Daniel. Por que o Deus cristão é o Deus verdadeiro? Boa pergunta. Eu gosto dessas perguntas. Por que que Deus cristão. Daqui a pouco a gente está acabando, falta 5 minutos, mas vamos lá. Vamos responder essas perguntas aí. Como eu falei, pergunta do Superchat a gente responde todas, tá? Às vezes a gente quer deixar passar alguma, mas minha noiva querida está aqui de assistente e ela não deixa passar as perguntas. Aí ela me passa e eu respondo. Por que que o Deus cristão é o Deus verdadeiro? Porque Deus é um só. Se a gente pegar pela lógica, isso sem a Bíblia, tá? Só pela lógica. Pegar o vídeo do Deus é o Big Bang, a gente entende que um Deus infinito ele tem que ser único. Um Deus que está fora do tempo, não é limitado ao tempo, não é limitado ao espaço também, né? Se ele criou a matéria e o espaço, ele é infinito. Se ele é infinito, ele é único. Porque se fossem dois deuses, um terminaria onde o outro começasse. Não existe um ser infinito e dois seres infinitos. Ou ele é um só, ou não tem como. Então Deus é um só. Ponto. A gente entende que o Deus é um só. A partir daí, o que a gente elimina? O politeísmo. Não existem vários deuses. A Trindade é outra coisa, que é um ser só, em três pessoas distintas. A gente não vai entrar nesse mérito da Trindade. Só falar em relação a Deus ser único. Se Deus é único, ele tem uma natureza, ele tem uma forma de ser, e essa forma de ser não pode entrar em contradição. Deus não pode ser. De um jeito e de outro ao mesmo tempo, no sentido assim, Deus não pode. O Deus verdadeiro não pode ser o Deus. Travou aqui, vou esperar voltar. Tô travado. Bom, eu vou fazer o seguinte: eu vou continuar falando, já que vocês estão me ouvindo. Eu sei que tô travado aí, mas eu vou responder essa última pergunta e encerrar a live, porque eu acho que ela não vai sair daí, já deu 58 minutos aqui. Então vou responder, só terminar esse raciocínio. Nós, se Deus é um só e tem as características que ele, né, que ele descreveu na palavra, e na verdade as características que a gente falou, Deus infinito é um só. Ele não pode ser o Deus dos muçulmanos e o Deus do cristianismo ao mesmo tempo, porque existem contradições entre esses deuses, vamos dizer assim, entre o Deus do cristianismo e o Deus dos muçulmanos. Existe uma contradição. Um vídeo que ajuda muito a gente a entender esse ponto é Descobrindo a Verdade. Porque informações diferentes elas não podem ser contraditórias ao mesmo tempo. Então, assim, o Deus verdadeiro é um só. Se o Deus que eu creio ele tem uma natureza diferente do Deus que você crê, ou o meu Deus é o verdadeiro, ou o seu é verdadeiro. Um só é o verdadeiro. Então, a gente entende que o Deus cristão é o verdadeiro por questões de lógica, inclusive. Quando a gente vai pegando os atributos de Deus, a gente vai chegando à conclusão de que ele é único. A gente chega à conclusão de que ele é um Deus pessoal também. Isso é bem interessante. Porque um Deus para criar o universo, um Deus eterno para criar algo no tempo, ele precisa ter tomado uma decisão para criar algo. Essa lógica é um pouquinho mais difícil de entender, eu demorei um pouco para entender ela, é um pouco difícil para explicar também, mas no seguinte sentido. Um Deus é eterno, então vamos dizer assim, eterno quanto tempo atrás? Não tem, é um tempo infinito, não existe tempo, é fora do tempo. O universo ele existe há um certo tempo atrás. Então, alguns entendem que ele tem 6 mil anos, outros entendem que são 10, outros entendem que são bilhões de anos. Mas mesmo assim ele teve um início e ele tem. Vamos imaginar que o universo tenha 14 bilhões de anos atrás. A pergunta é: por que que ele tem 14 bilhões de anos e não 15 bilhões? E não 16? Se Deus é eterno, por que que esse universo não tem 300 bilhões de anos atrás, se Deus é eterno? Por que que ele tem uma data específica? Porque foi naquela data específica, naquele momento específico, e é difícil a gente falar data, é difícil a gente falar momento, porque tudo isso envolve tempo. Mas Deus decidiu criar há 14 bilhões de anos atrás, então um ser pessoal. Então, só pela lógica, a gente entende que Deus é infinito e pessoal. Já casa com o Deus bíblico, né? Deus não é uma força, é um ser pessoal. E quando a gente vai por eliminação, a gente chega no Deus bíblico. É por eliminação que a gente entende que o Deus verdadeiro é o Deus do cristianismo. Certo? Essa é a explicação, um pouco assim, meio superficial. Mas eu entendo que se você assistiu os primeiros vídeos do canal, Descobrindo a Verdade, Deus e Big Bang, Lei Moral, eles trazem esse entendimento. Mas é preciso você assistir esses vídeos algumas vezes para guardar esses conceitos. Não é tão fácil pegar de primeira, mas ajuda. Eu vou encerrar a live, que a gente travou ela aqui, mas mesmo assim já passou de 1 hora, né, que é o período que a gente faz a live aqui. Agradeço a todos que participaram, agradeço o pessoal que contribuiu através do Superchat. E segunda-feira que vem a gente está de volta aí. Beleza? Um abraço a todos, até mais.